libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Neste capítulo 7º, quadro doloroso, no programa passado, nós observamos essa questão da mente criando, arquitetando, materializando o quadro, o cenário, o ambiente que vivemos. André Luiz continua então dizendo: marcháramos atravessando compridos labirintos e achávamos, diante de extensa edificação, que com boa vontade nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa casa igual à que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. Eu estou aqui lembrando que na nossa rádio tem um cartaz de Meimei, através de Chico, falando assim, né? Aprendi a ser feliz. Comecei a simplificar a vida pelo lado de dentro. Olha só. Meimei falando: aprendi a ser feliz. Comecei a simplificar a vida pelo lado de dentro. E aqui a gente está vendo quando ele fala que entra por estranhos labirintos. A gente às vezes acha que complicação é sinal de erudição, é sinal de inteligência. Mas, na verdade, quanto mais elevado é o espírito, mais simples ele é, e aí não é nem simples, ele é humilde, e mais ele vai, assim, facilitar. A gente vê em Jesus, né? Que simplicidade a vinda de Jesus à Terra. E eu não estou falando do aspecto nascer na manjedoura, nada disso não, embora eu pudesse falar disso, mas não é isso não. A simplicidade com que ele se fazia entender, não é? Com que ele ia contando as parábolas, com que ele se aproximava da criatura e oferecia o que ela precisava. E aqui está falando no aspecto físico, gente. Quantas vezes a gente complica demais o nosso cenário, o local em que a gente está vivendo? Quantas vezes a complicação é tão grande? Eu estou lembrando, Berenice, daquele fato que você contou, daquele companheiro que coleciona miniaturas. Então ele tem lá 2.000 miniaturas. Mas acontece que não pode quebrar, não pode cair, não pode perder, então só ele pode limpar. Então, quando ele acaba de limpar a última, a primeira prateleira, a primeira estante, já está necessitada daquilo. Olha que complicação da vida. Então, eu tenho lá 2.000 miniaturas, aí limpo, acabei uma, continua outra. Isso é complicar a própria vida. É criar escuros labirintos pra gente. E, às vezes, até a nossa própria casa fica complicada porque a gente complica.
Exatamente. Às vezes, a pessoa fica exaurida, cansada. Isso. Às vezes, fala assim: nossa, tô muito cansada, hoje é dia de faxina. Mas tem tanta coisa dentro de casa pra limpar. Mas e coisas, às vezes, que nem usa.
Isso.
Tem uma amiga minha que ela comprou uma mesa de jantar linda. E as cadeiras? Ela não tira o plástico da cadeira.
Pois é, aí é esquisito, né?
Eu falei: mas gente, é linda, tira pra todo mundo ver. Não, porque aí vai sujar.
Pois é, e não adianta.
E aí você fica escravo.
Isso.
Ou seja, ao invés de você possuir a cadeira te possui.
Isso, exato.
Quando morrer, vai ficar agarrada ali.
Isso.
Porque quando eu falo, olha, ela é muito minha amiga, eu falo: olha só, você vai morrer. Aí a primeira coisa, as pessoas vão tirar esse plástico.
Exato.
E você vai ficar agarrado na cadeira sem querer deixar ninguém sentar. Aí ela começa a rir, a gente tem que aproveitar e se desapegando dessas teorias. Às vezes a pessoa compra um carro novo, não tira o plástico.
Não tira o plástico, exato.
Gente, é uma coisa altamente desconfortável.
Olha,
você ficar sentada.
Um caso da pessoa com fogão, né? Então, assim, a gente que cozinha é mais exigente, é engraçado. Cada um é de acordo com a sua área, né? Então, quem cozinha é muito exigente de fogão. Então, eu tenho lá o meu fogão, né? Assim que lançou, foi aquele negócio do sonho de consumo, logo a gente comprou mesmo, com 2 fornos, porque a gente usa muito tudo isso. E era um fogão mais caro, mas todo fogão ele vem com o quê? Ele vem com plástico, né? Assim, aí a pessoa, porque era uma coisa mais cara e tudo, gente, você vê que absurdo. Ela botou papel alumínio, uma cobertura de papel alumínio em cima do plástico. O que, que aconteceu? Quase que gera um incêndio, né? Aquela coisa levantou toda, ah, mas Deus, mas eu tava assim, é com plástico para preservar. Eu falei assim, gente, tem plástico na boca também. Mas você sabe que determinadas peças você pode repor. Você pode repor depois, né? E até porque você comprou o fogão, não é para usar? Então, tudo que vai ser usado, né, vai ter um prazo de validade também. Então, é determinadas situações que a gente cria que são complicações para a vida. São esses labirintos que a gente acaba criando, né? E aí ele coloca assim, né? É, enquanto encarnado, quer dizer, era muito difícil pensar que haveria cena igual a essa. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo do coração. Ele coloca. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis.
Nossa, é realmente, ele parece que está descrevendo o inferno de Dante.
Exatamente, exatamente, muito complicado.
Olha, é interessante, uma pessoa que fica nesse estado por muito tempo, quando ela reencarna, ela vai reencarnar com a ideia de quê? De inferno.
Isso, exatamente.
É de um padecimento que não tem fim.
Exato.
Não tem dia, não tem noite, nada, porque ele não para.
Entendi.
E como lá ninguém morre,
exato,
aí dá essa sensação de quê? De eternidade, de um... Às vezes a gente está numa fila, por exemplo, no supermercado, no banco, aí alguém liga ou alguém encontra, a gente fala o quê? Menina, fica uma eternidade.
Exatamente, é uma fila sem fim.
É, porque a gente, primeiro que nós somos exagerados de um modo geral, e qualquer coisinha que passe do razoável, para a gente é uma eternidade.
Isso.
E aí, imagina quando o André vai descrevendo, é uma coisa lodosa, é uma coisa sem sol,
cheira mal,
é morfado, é gritaria, ninguém dorme. Ora, e como o espírito, ele não precisa de dormir, mas como ele está habituado àquela rotina de dormir, ele não consegue, ele vai ficando o quê? Com aquela percepção que aquilo ali não acaba nunca.
Exatamente.
E ele sabe que ele já morreu, ou seja, não tem como ele morrer de novo. Então dá essa ideia, tipo, olha só, isso aqui é para a vida toda.
Exato.
Porque quando nós estamos no sofrimento na Terra, na nossa vida, muitas vezes a gente tem esse sofrimento, a gente nunca pensa em termos da reencarnação. Isso passa, isso vai acabar, porque eu vou desencarnar.
Tem uma finalidade, né?
Tem uma finalidade. A gente sempre passa o quê? Cara, vai ser minha vida inteira aturando isso. É minha vida inteira fazendo isso. Então tudo.
A gente se vitimiza, né?
É, e tudo pra gente, a gente arrasta esse negócio pra sempre.
Exato.
É uma eternidade, é pra vida inteira. Então veja. Que infortúnio, que dor. Mas o tempo inteiro ele fala o quê? Eles estão lá por consequência do seu livre-arbítrio.
E ele coloca: sentíamos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos. Qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam, ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamento de homens e animais.
Parece filme de terror, né?
É um filme de terror. Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy, o movimento era de recuo instintivo. O orientador, no instante, estava firme.
Por quê? O orientador sabe sobre si.
Exato.
O que faz o André Luiz ficar com medo? Porque ele tem um pezinho lá.
Exato.
Né? Ele ainda não se libertou dele mesmo. Ele ainda não se venceu a si próprio.
Exato.
Ele está ainda numa caminhada de quê? De saber sobre si.
Com... E o medo desconhecido, né?
Isso.
Porque, na verdade, Gúbio, pela evolução, já conhecia. Ele, por não conhecer, não saber o que vai encontrar, é melhor eu me preservar, não é?
Exatamente. E o orientador estava firme por quê? Porque ele sabe sobre aquilo e sabe sobre si também.
Isso. Então, longe de endossar aquela fraqueza, né, o orientador ignorou, como se tivesse nada, e falou calmo assim: amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental.
Veja, tem uma palavra-chave aí, que é o abusar.
Isso.
Eles abusaram, ou seja, o uso é permitido, o abuso é que não é. É tão interessante essa palavra. Eu tenho uma amiga, uma estudiosa, ela é bastante reconhecida, ela é a sexóloga, e ela inclusive está lutando para que o termo abuso sexual infantil, o termo abuso, não seja mais usado, porque o abuso significa que o uso é permitido.
Exato.
Só o abuso que não é. Ora, se o uso é permitido, então você pode usar. Você não pode abusar.
Pedófilo, né? Você pode ser.
Isso. Então ela dá uma explicação técnica em cima do termo abuso, que eu acho assim bastante interessante. E aqui, veja, eles abusaram dos dons da vida. Ou seja, porque o dom da vida é para ser usado.
Usado,
não é para ser abusado. Exato. Então, já que eles abusaram, a consequência é esta.
Ele esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima através de longos anos, vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora.
Olha só, lembra? Ele vem falando sobre ociosidade o tempo inteiro, sobre esforço, sobre abuso, e aqui, ó, através dos longos anos vazios de trabalho edificante. Então, nós temos agora, hoje, que fazer uma reflexão sobre a nossa qualidade de trabalho. Muitas vezes a gente fala que trabalha muito, ok, mas o trabalho é edificante.
Exato.
Porque o trabalho edificante não é o trabalho da caridade.
Não.
Ah, mas eu não tenho tempo de ir para o centro. Mas o trabalho edificante
qualquer
não é isso.
Qualquer ocupação útil, qualquer.
Exatamente. Não. O trabalho edificante não é um trabalho religioso.
Não.
Não é um trabalho de caridade. Não é um trabalho que você tem que ir a algum lugar. Não. Nós podemos fazer um trabalho edificante dentro da nossa casa, dentro da nossa profissão, na rua, andando de ônibus. O tempo inteiro esse trabalho edificante está disponível.
Isso.
Agora nós temos que fazer essa reflexão. Nesses últimos anos da nossa existência, vamos falar do último ano só, né? Do ano de 2015, 2014 até agora, qual foi o meu trabalho edificante? O que que eu fiz assim que realmente pode ter influenciado alguma coisa? Não necessariamente alguém, mas que eu sei, que eu tenha a lucidez que ele foi edificante. Às vezes, nós caímos na falsa humildade de falar, eu faço as coisas, mas não quero nem saber, eu vou fazendo. Não, mas a gente tem que saber, não é vaidade, nem orgulho, não, mas a gente tem que saber. Até para a gente avaliar se o que a gente está fazendo mesmo
é válido.
Qual é o desdobramento daquele trabalho? Porque às vezes a gente faz um trabalho, dá trabalho aos outros e que não serve para nada.
Exatamente, exatamente. E ele aqui, ele fala uma coisa que é pra gente pensar, porque como é que pode ter uma colônia dessa? E aí o Gúbio fala que eles esgotam resíduos envenenados. Observa só. Quer dizer, na verdade, eles ali, mesmo sem estarem conscientes, estão numa dor. Que é esgotar? Que é jogar no esgoto? É jogar fora. Vai chegar um momento que todos esses espíritos vão se cansar, vão se desgastar com essa dor e vão querer alguma coisa diferente. Quer dizer, até do mal, como sempre, Deus consegue fazer um grande bem, né?
É verdade.
Pela experiência dolorosa, eles vão se cansar disso. Ele continua. E talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou sereno. Não estamos contemplando, senão a superfície de trevosos cárceres, a se confundirem com os precipícios subclostrais. Mas não haverá recurso a tanto desamparo? Eloy perguntou. Gubi falou assim: Eloy, quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna. Mas se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e a entronizarem, colocarem dentro de si mesmo os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, prefere, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, esquecendo a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir.
É interessante, né? Então, quando a gente pergunta assim, qual é a minha missão aqui na Terra? Por que que eu reencarnei? Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruir os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmo os princípios da sublimação vitoriosa. Então, nós reencarnamos para isso. Quem tiver dúvida da sua missão, quem tiver dúvida do que está fazendo aqui, por que que reencarnou, foi para isso. Agora, o que que é isso? Vamos na prática ver o que é isso aqui. A gente renasce nesses círculos carnais, destruir os ídolos da mentira. Porque quantos ídolos ao longo das nossas reencarnações nós vamos construindo? É só olhar a história do mundo.
Será que mentira tem a ver com ilusão, Berenice?
Exatamente. Sabe? É só a gente dar uma olhadinha para a história do mundo e a gente vai ver. E olha, quando nós não destruímos os ídolos da mentira, a vida vem e destrói por nós.
Ah, exatamente.
Ela entra que nem um furacão e quando ela vem, ela não pede licença. Não. Ela chega, se instala e a gente fica o quê? Mas por que comigo?
Exato.
Então, quando a vida nos tira alguma coisa, quando a vida nos mostra alguma coisa de forma assim abrupta, é porque ela já está assim exausta de dar todas as dicas.
Isso.
Já chegou no limite do limite do limite.
Exato.
É isso que a gente tem que entender quando a vida derruba esses
Exatamente.
Ídolos da mentira.
Não, né?
Exatamente. E da sombra, sabe? Porque a gente está sempre querendo as coisas de um modo fácil, a gente está sempre querendo manipular, a gente está querendo
dar um
jeitinho.
Né?
Exatamente.
Isso.
A gente está sempre. Então, na verdade,
a sombra é a ausência da luz, né?
Exatamente. E a outra coisa, a gente nasce para ter esse princípio da sublimação vitoriosa para a eternidade. Ou seja, pensar à luz da imortalidade, pensar à luz da reencarnação. A gente saber que o que a gente faz não vai ficar só restrito nessa vida. O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente vive, não fica restrito apenas a essa vidazinha, por exemplo, que eu sou Berenice, a Deus é Deus, a você é a Maria. Não, isso aqui vai se alastrar, sabe-se lá onde é que isso vai parar.
Exatamente.
Então, nós temos que ter essa...
Pensar nas consequências, né?
Exatamente.
E aí ele continua... Eloy, ao invés dessas criaturas estruturarem um destino santificante com vistas ao futuro infinito, desprezam oportunidade e crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons da inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõe para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer se não seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Gente, novamente aos amigos que falam, por que está escrito nesse livro que Deus corrige o mal através do mal? Por quê? Porque o mal não quer ser corrigido pelo bom.
Ele
tem a liberdade de escolher, não é?
E se formos analisar, esmiuçar, nós vamos ver a quantidade de oportunidade que nós tivemos, a quantidade de oportunidade que esses espíritos queridos que estão lá sofrendo tiveram, para fazer diferente.
Isso.
A quantidade...
É voluntariamente, você vai falar o quê? Que é voluntariamente, isso. É usando a vontade, né?
Exatamente. Então, são muitas oportunidades de fazer diferente, mas a gente insiste sempre em pegar os atalhos.
E ele está falando aqui que esses companheiros têm grandes dons da inteligência e... acervo de revelações religiosas. Gente, olha que coisa séria.
É, lembra que o Gregório, que é esse governador dessa colônia das trevas, ele foi um homem representante da igreja. Ele foi um homem religioso, foi um homem que tinha toda uma administração. Ora, mas quantas pessoas compactuavam com ele o pensamento dele?
Isso.
Então, quando nós compactuamos com o pensamento dos encarnados, quando desencarnarem, vai todo mundo atrás daquela afinidade com o pensamento. Daí, Leon Denis faz um lembrete e fica a dica que muito que o Leon Denis, naquela época, já falava sobre as pessoas se viciarem no acompanhamento dos noticiários diários, que era aquele noticiário negativo. Então, a pessoa vai viciando a mente em acompanhar aquelas desgraças. Quando morre, vai todo mundo atrás das desgraças. E aí, às vezes, a pessoa, mas eu não sinto prazer em ouvir. Ora... você se compraz muitas vezes, né? Esses jornais que vocês...
horrível, que sai sangue, né?
Exatamente, você espreme, sai sangue, sabe? E as pessoas compram ali, é porque se compraz naquele... Exato. Aquilo ali é um divertimento para a pessoa. Da mesma forma que é o divertimento para a época que nós íamos assistir os gladiadores.
Isso.
Na época que nós hoje vamos ver essas lutas, onde
lutas,
as pessoas se matam.
Touradas, né?
Exatamente. Você está se comprazendo com a dor do outro. Ah, mas aquilo é um esporte. Olha, um esporte que leva os praticantes a ficarem desmemoriados e muitos ficarem dementes.
Exato.
Por a quantidade de pancada que leva na cabeça... Vamos combinar. Você imagina se esse esporte existe na colônia nosso lá?
Uhum.
Então, se não existe lá, então, olha só, vamos repensar sobre essas coisas que nos dão prazer. Esses esportes, essas lutas, onde acontece às vezes mortes mesmo, às vezes briga de animais, briga de galo,
uhum,
sabe? Então, essas coisas totalmente ligadas à maldade, que nos faz o quê? Ficar ligados a ela. Só que vem revestido por uma capa bonita. Vem aqueles lutadores com aquelas capas bonitas.
Isso, nos lugares,
exatamente, nos lugares mais chiques da cidade, ganhando milhões, que os ingressos não são baratos, são caros e tudo mais. Ou seja, a embalagem é bonita. Agora, o conteúdo, vamos combinar que é de péssima qualidade. Só que, na verdade, nós nos ligamos sempre ao conteúdo. Né? Cada um se ilude pela embalagem porque quer chegar ao conteúdo.
Exatamente.
Então, é isto que vai nos colocar em vibração de lugares de violência. E quando a gente está torcendo por tem dois lutadores... Então, você está torcendo por um. Você começa a maquinar formas do outro ganhar a qualquer custo. Ora, aquilo ali é passar telegrama para a maldade. Porque a qualquer momento você quer que ele dê um golpe, que ele quebre a perna, que ele faça isso, faça aquilo. Porque você quer que o outro ganhe. Esses programas mesmo de... Esses programas da televisão,
policiais, né?
Exatamente, que você vai assistindo, ou então programas que você liga para botar no paredão, para tirar,
isso.
E você se envolve naquela ociosidade. É um programa que enaltece o quê? A ociosidade, onde bota um monte de gente numa casa para filmar a discórdia, ninguém faz nada. Olha só, bota, faz um grupo e bota lá no abrigo, e bota filmar,
opa,
trabalhando 24
isso,
horas.
Exato.
Não vai dar ibope. Agora, você botar um grupo de jovens, de pessoas, dentro de uma casa, ocioso, onde é pervertido, onde tudo pode, onde há um abuso, um uso excessivo e um abuso. E da sua casa, você fica ali interagindo, ora, aonde está sua mente? Quando você desencarnar, para onde é que você vai? Para essa mesma situação. Então, a gente tem que assumir as rédeas das nossas decisões mentais. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.